Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é Marcos da Veiga Pereira, sócio da editora Sextante e presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Ele já presidiu o Instituto Prolivro, tendo passado anteriormente pela editora Salamandra e pelo Grupo Moderna. Com vocês, Marcos da Veiga Pereira.
Eu tô lendo agora, eu sou editor de livros e a gente tá vivendo a temporada pré-Frankfurt, então eu tô lendo coisas que não estão publicadas. Eu vou contar para vocês, eu tô lendo um livro chamado Lessons in Chemistry, que é a história de uma mulher nos anos 50 nos Estados Unidos, e ela quer ser PhD em química, e ela sofre todo tipo de preconceito e todo tipo de abuso, e ela acaba tendo um relacionamento com um super químico. E ele morre, ela fica mãe solteira. E finalmente ela consegue resolver a vida dela virando apresentadora de televisão de um programa de culinária, em que ela trata a culinária como uma aula de química. E o livro é sensacional porque ele fala de temas muito atuais, né? De empoderamento feminino, de preconceito. Mas são personagens excelentes. É um livro de estreia da autora. Esse é o livro que eu tô lendo nesse momento. Eu acho que nos últimos meses, se a gente pegar do início do ano para cá, eu nunca tinha lido 1984. E eu resolvi, por conta da pandemia, enfim, enfrentar. A minha vida é uma vida que eu não posso me dar muito direito aos prazeres de ler. Então, eu tô sempre tendo que ler originais, eu tô sempre tendo que avaliar coisas novas. Mas eu decidi que era hora de enfrentar 1984. E eu sofri muito, porque é um livro muito incômodo, é um livro muito bem escrito. Eu amo A Revolução dos Bichos, eu acho que Orwell é genial. E assim, eu sofri até o final. Pior é que o final do livro é mais sofrido ainda, quer dizer, mas ainda assim eu recomendo. Acho que é um livro assim, muito, muito forte. E do lado pessoal, eu li duas biografias espetaculares. Eu li a biografia do Woody Allen, que eu não sei se já foi lançada no Brasil, mas ela foi lançada logo no comecinho da pandemia, Apropos of Nothing. E eu acabei de... Enfim, não acabei, mas a gente acabou de publicar a biografia do Nelson Motta, que se chama De Cu pra Lua, e que é uma delícia de leitura. Se você pensasse um retrato do Rio de Janeiro, do Brasil, com uma figura tão carismática, tão de bom humor, de bem com a vida, que viveu a música, que viveu Nova York, que viveu o Rio, que continua aí, né, influenciando as pessoas e fazendo as pessoas se divertirem e pensarem. É uma autobiografia e ela é narrada na terceira pessoa. O Nelsinho se refere a ele como o Nelson, né? E o título tem essa graça, quer dizer, que é uma, assim, de um reconhecimento de que ele é um cara de muita sorte. Por isso, De Cu pra Lua, né? É o nome do livro. Profissão de editor é sempre ter uma fila enorme de leitura na frente. Mas eu tenho alguns autores queridos que eu guardo para os meus momentos pessoais. E eu tenho um autor que eu não sei se muita gente conhece, ele fez muito sucesso lá fora, chamado Bill Bryson. O Bill Bryson fez um livro chamado Uma Breve História sobre Quase Tudo. Eu gosto muito de ler não-ficção também. Eu gosto da não-ficção informativa, que te faz pensar, enfim. Ele é um jornalista, escreveu um livro sobre ciências, um livro parecido, eventualmente, com Sapiens, que fez muito sucesso e que eu adorei também. E o Bill Bryson escreveu um livro chamado The Body, O Corpo, que eu não sei se já foi publicado pela Companhia das Letras, que é a autora, que é a editora dele aqui no Brasil. E é fascinante, eu comecei a ler, tive que parar, então tá lá esperando, mas ele vai te explicando como é que o corpo humano, essa máquina inacreditável, ele é muito divertido, porque ele vira e diz assim, então deixa eu falar com vocês sobre impressões digitais. Não há nada que comprove a teoria de que não existem duas impressões digitais idênticas. É só um fato de que até hoje ninguém descobriu duas impressões digitais iguais, mas não tem uma regra para que isso seja assim. E por que elas existem? A ciência também não sabe, porque não tem nenhuma função clara de identificação. Por que a gente tem essas linhas no corpo que nos fazem únicos? Enfim, isso é só um exemplo dentro do capítulo em que ele começa a falar sobre a pele, e aí ele vai falar sobre pelos. Enfim, é livro para nerd, mas eu sou um super nerd, eu me divirto muito com isso. Alguém me pergunta qual foi o livro mais marcante da minha vida, qual o livro mais importante da minha vida, é muito difícil você dizer o livro, né? E principalmente porque eu acho que a gente tem fases na leitura. Então eu vou fazer uma resposta um pouquinho mais longa, porque eu vou começar assim, com a minha descoberta da leitura. Descoberta da leitura na cama dos meus pais, eles lendo para mim Asterix, e na época eles chamavam de Tintin, o que me fez... ter muito bullying na escola depois, quando que eu continuava chamando o Tantan de Tantan e era o Tintin, né? Então, e isso era porque eram meus pais lendo para nós, né? Depois eu fui ler todos os livros, esses quadrinhos, e eu acho que a minha entrada na leitura é Monteiro Lobato todo, tá? E aí Chave do Tamanho, Doze Trabalhos de Hércules, certamente ficou na minha cabeceira durante muitos anos. Li e reli várias vezes. Aí foi para uma fase daquela leitura fácil, e aí descobri Agatha Christie. E Agatha Christie foi assim também. Só Hercule Poirot, eu sou muito precoce, eu tenho meus preferidos, então li todos os livros do Hercule Poirot. Quando aí tentava ler um livro da Margaret, de uma outra personagem, não gostava. E saí da Agatha Christie e fui para o comercialzão americano. E aí eu li Sidney Sheldon, eu li James Clavell, Shogun Taipan, aquela leitura sobre a Ásia sensacional. Eu li Jeffrey Archer, com todas as coisas sobre a Inglaterra e o parlamento. Fui parar em Gore Vidal, que é sensacional em termos de história americana. E aí, ao longo do tempo, isso vai, de alguma maneira, sofisticando. Porque esse autor de Gore Vidal, por exemplo, já é um autor mais literário, né? Tem, assim, livros sobre Roma Antiga. Enfim, autores até que se perderam no tempo e que a gente não vê tanto hoje em dia, que era muito legal. Aí vim para os brasileiros e fui ler Tempo e o Vento, que é sensacional também. Leituras de cabeceira. Tempo e o Vento. Eu estava no começo da faculdade, eu matava a aula para ler Tempo e o Vento. Me lembro, assim, totalmente. E do Tempo e o Vento eu caí em 100 Anos de Solidão e Nome da Rosa. Também livros que ficaram na minha cabeceira durante muito tempo para ler e reler. E aí, assim, daí começa a ter a leitura de fôlego, né? Porque aí me apresentaram Pilares da Terra, que é um livro do Ken Follett, eu acho o mais extraordinário, eu acho um autor extraordinário, mas Pilares da Terra é, para mim, a obra mais extraordinária dele. E As Brumas de Avalon, que foi publicado no Brasil em 4 volumes, mas eu me lembro que eu quis ler em inglês, então foi o primeiro livro que eu acho de 1000 páginas que eu peguei na vida e disse, ai, que medo. E as 1000 páginas passaram quando ela estava terminando, eu disse, ah, não... Enfim, e aí essa altura do campeonato eu já tinha virado editor, então eu também gosto muito de não-ficção, a gente falou antes, falando do Bill Bryson, O Breve História, é um dos grandes livros. É um autor que eu adoro, o Malcolm Gladwell, que escreveu Fora de Série, escreveu Tipping Point. Recentemente, Sapiens foi um livro também transformador, toda a obra do Harari. Eu acho que já está muito longa a resposta, eu vou parar por aqui, mas esses são, assim, fiz um pouco a minha trajetória de vida como leitor. Evidentemente tem outros livros que eu estou deixando de fora, mas acho que aqui já tem um cardápio bem, bem completo de quem é o Marcos da Veiga Pereira.
A Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Marcos da Veiga Pereira. Chemistry Lessons, de Meredith Goldstein. George Orwell, ele fala sobre 1984 e cita Revolução dos Bichos. Apropos of Nothing, a autobiografia de Woody Allen e De Cu pra Lua, a autobiografia de Nelson Motta. Breve História de Quase Tudo e Corpo, um guia para usuários de Bill Bryson. Sua infância foi marcada pelos quadrinhos de Asterix, As Aventuras de Tintim e livros do Monteiro Lobato, como A Chave do Tamanho e Doze Trabalhos de Hércules. Ele cita alguns autores sem citar os livros, como Agatha Christie, Sidney Sheldon, Jeffrey Archer e Gore Vidal. De James Clavell, ele fala sobre Shogun e Taipan. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Os Pilares da Terra, de Ken Follett. As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Fora de Série e O Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell. E Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari. As músicas usadas neste episódio foram Since I Fell for You, de Lynn Morgan. April in Paris, de Thad Jones. Blues Walk, de Lou Donaldson. E Cantaloupe Island, de Herbie Hancock. O Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Ouvir com o apoio de Papel Pollen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel. A direção é da Gabriela Iannacone. Mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato. E a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!